Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020, está começando mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Aqui é a Nara Lacerda, eu vou ficar com você pela próxima uma hora nessa prosa boa de todo dia. Vamos falar sobre alimentação saudável, agroecologia, meio ambiente, cultura. E hoje tem programação especial para o povo do Nordeste, não vai perder. E você já sabe, o Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. E para quem gosta de podcast, a gente está no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Além disso, tamo junto em rede com mais 18 rádios de norte a sul do país. Então vamos lá, nossa prosa diária aqui no Bem Viver tá só começando.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E olha, para abrir o programa de hoje, a gente vai falar de um negócio que 10 a cada 10 brasileiros amam, queijo. Eu mesma sou apaixonada. Claro, tem gente que é intolerante à lactose e não pode comer. Eu peço desculpa para esse pessoal pela indelicadeza de abrir o Bem Viver falando de queijo, mas o que a gente separou para o programa de hoje é uma reportagem que fala muito mais do que só sobre o alimento em si. Tem a ver com a cultura e a fonte de renda de muita gente de uma região específica do país. Você já deve estar pensando em Minas Gerais, né? Calma lá, tem uma surpresa. O assunto é o queijo marajoara. Já tinha ouvido falar? A gente está falando da ilha de Marajó, no Pará. Uma região muito importante do nosso país, guarda belezas, riquezas culturais extremamente particulares que não se vêem nem em outras partes do próprio estado do Pará. Uma delas é justamente o queijo, que não vem do leite da vaca, vem da búfala. Essa você realmente não esperava, né? Nem eu. Acho que tá bom, já aticei bastante sua curiosidade. Vamos logo ouvir a reportagem da Michele Carvalho, do Brasil de Fato, sobre esse produto inesperado, o queijo de búfala da ilha de Marajó, no Pará.
Te aproxega, vivente.
Comece agora o Alimento é Saúde.
Lelê para lá, lelê para lá, lelê para lá, lelê para lá.
Minas Gerais é conhecida por sua excelência na produção de queijos e seus derivados. Quem nunca ouviu falar ou até mesmo se deliciou com um queijo canastra? Mas, além dos mineiros, os moradores da ilha de Marajó, no estado do Pará, também são especialistas na tradicional arte da queijaria. E, para produzir o famoso queijo marajoara, os produtores da região se diferenciam dos demais no que diz respeito à matéria-prima utilizada.
Que terra bonita, tão abençoada aqui é o Marajó. Veja só, tanta coisa gostosa, comida cheirosa aí é do Pará.
Bruna Peua faz parte de uma família que produz o laticínio há mais de um século. Ela explica as especificidades do queijo marajoara, que é feito com leite cru de búfala.
Ele passa pelo processo de fermentação natural e também por um processo que não existe em outros, pelo menos outros queijos que eu conheço, que é o processo de fritura. Na verdade, é o cozimento da massa, mas que aqui, culturalmente, a gente chama de fritura, que é aí que ele vira o que para fora, São Paulo, chama-se um requeijão de corte. Mas aqui a gente conhece como o nosso queijo do Marajó.
A produtora também explica que o processo de fermentação do queijo marajoara é natural, sem adição do chamado pingo, que serve para coalhar o leite que será utilizado na produção.
Na ilha do Marajó, tem búfalo forte, caboclo do Marajó, faz um queijo forte, o queijo do Marajó, é o melhor do norte, na ilha do Marajó. Tem búfalo forte, caboclo do Marajó, faz um queijo forte, o queijo do Marajó, é o melhor do norte.
Bruna cuida para que os produtos da laticínio artesanal Baio Peua mantenham a tradição de sabor e qualidade que garantem o selo de artesanal.
Ele tem um cuidado com a segurança de quem vai consumir, a segurança de quem produz. né, que é o principal para que um produto seja comercializado. E a garantia de um produto artesanal é a questão do terroir, os valores que estão empregados, a tradicionalidade também empregada, a cultura. Hoje você ainda tem produtores e queijeiros que é um ofício de família com mais de 50, 100 anos.
O queijo é o queridinho dos moradores da ilha e não é para menos. Além do sabor único, o produto também ajuda a movimentar a economia de todo o Marajó, como explica a cozinheira Tainá Marajoara.
O queijo do Marajó é um preparo cultural, ele é identitário do arquipélago Marajoara, especialmente da região dos Campos. O queijo do Marajó, ele tem um papel importante na dieta da população. E além disso, o queijo também é uma fonte de renda e que faz com que as pessoas permaneçam no território marajoara, praticando a sua cultura.
Tainá é uma das responsáveis pelo ponto de cultura alimentar e a Citatá, um espaço localizado no centro de Belém que serve refeições baseadas na culinária local. Por lá, o queijo marajoara tem espaço garantido nas receitas.
Usamos o queijo marajoara em todas as refeições no Iacitatá. Desde o café da manhã, no café descolonial, onde ele pode ser consumido junto com beijus de macaxeira, coco, beijus só de farinha de tapioca, ou mesmo com pães caseiros preparados na casa. E no almoço ele entra em diversos preparos, ele está sempre presente no cardápio, que contém laticínios e proteína animal.
A cozinheira conta ainda que o produto também é utilizado na preparação de sorvetes e sobremesas, como o queijo do Marajó, coberto com doce de leite de búfala e farinha, ou com doce de cupuaçu e castanha do Pará.
Rema, rema, remador, vem aprender a remar, vamos ver se na trave.
São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele Carvalho.
Gente, que delícia, fiquei aqui ouvindo com água na boca, tenho certeza que você também. Não sei você, mas na pós-pandemia já sei qual vai ser meu primeiro destino de viagem. Eu tive no Pará um pouquinho antes da pandemia do coronavírus, mas não tive a oportunidade de experimentar o queijo. Então, quem sabe da próxima. O Marajó, na verdade, é um arquipélago formado por 9 ilhas. Não sei se você já viu no mapa, mas é gigante, considerada a maior ilha fluvio-marítima do mundo. O nome é meio estranho, mas significa que é uma região banhada por água de rio e de mar ao mesmo tempo. A Amazônia tem umas particularidades que não existem em outras partes, né?
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno, o Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Quem acompanha o Bem Viver sabe que nos últimos dias a gente está falando bastante sobre os 5 anos do crime da Vale em Mariana, Minas Gerais. Neste dia 5 de novembro, em 2015, se rompeu a barragem do Fundão, provocando uma avalanche de lama de quase 50 milhões de metros cúbicos. O estrago é sem precedentes, além das 19 vidas perdidas, milhares de famílias tiveram parte de sua história soterrada, porque suas casas foram levadas pela lama, junto com a igreja da cidade, a praça, a escola, hospitais, tudo. A gente falou disso ontem, não tem como reparar verdadeiramente essa população atingida, inclusive por isso o verbo que se utiliza nesse caso é mitigar, que significa diminuir a intensidade de algo. E essa tarefa ficou a cargo das próprias empresas autoras do crime, a Vale, a BHP e a Samarco. Nesta semana, o Brasil de Fato está focado em mostrar se, de alguma maneira, essas 3 mineradoras estão cumprindo suas responsabilidades com a população impactada. E, é claro, com o Rio Doce e todo o meio ambiente envolvido que foi destruído ao receber esse tsunami de lama. Hoje a gente vai ouvir o segundo capítulo da série que o repórter Pedro Estropaçolas produziu sobre Mariana. Vamos conferir na voz de Lu Sudré.
O crime cometido pela Samarco, Vale e BHP Billiton na bacia do Rio Doce há 5 anos, aumentou o domínio das mineradoras no município de Mariana, em Minas Gerais. Essa é a opinião de especialistas escutados pelo Brasil de Fato ao analisar a atual estrutura econômica da cidade, que só iniciou uma retomada de emprego e renda a partir de 2018, ou seja, cerca de 3 anos após o crime. Para se ter uma ideia, em 2015, a Prefeitura de Mariana anunciou uma perda de 28% da arrecadação municipal. A principal carência é do CEFEM, sigla da chamada Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais. Agora, o prefeito Duarte Júnior, do Cidadania, cobra da PHP Billiton a compensação pelos gastos extras após o rompimento, que somam R$1.200.000. O processo ocorre na Justiça de Manchester, no Reino Unido, país sede da empresa.
Assim que aconteceu a tragédia, eles não pagaram mais nada. Por mais que a gente tenha cobrado, que a gente tenha demonstrado que esse recurso era importante para a manutenção das obrigações públicas, o CEFEM, ou todo recurso direto ou indireto relacionado ao CEFEM da produção da Samarco, eles não pagaram R$1. Eu só não consigo entender a cabeça de um acionista que fica 40 anos tirando a riqueza daqui, que é uma divisão absurda, porque é nós dois sermos sócios, e aí eu estou com o terreno, estou com a riqueza, mas você fica com 2%, 98% do lucro é meu, 2% é seu. Que parceria é essa?
Antes do crime, os impostos gerados pelas atividades da mineradora correspondiam a aproximadamente 54% da receita de Mariana.
A Samarco é um nome fantasia, Vale BHP que é responsável por essa tragédia. E esses acionistas, eles têm um retorno financeiro da cidade de Mariana incalculável. Eles estão aí há 40 anos minerando, né?
Para o professor Tadísio Coelho, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Viçosa, a expansão da mineração já retraía a economia mesmo antes do crime de 2015. Além disso, o docente destaca o domínio simbólico do imaginário popular.
A situação de minério dependência ela não se limita, não se restringe à questão econômica. É um conjunto de relações de poder. E, através disso, as mineradoras instalam uma estrutura política que representa e garante os seus interesses. Além disso, tem uma dimensão, vamos dizer, mais simbólica da minério dependência, é que as pessoas não conseguem vislumbrar outras formas de sociedade, alternativas sociais e econômicas, né?
Em Mariana, a área plantada de culturas tradicionais para a agricultura familiar passou por uma redução drástica após a lama do desastre. Uma diminuição de 93%, segundo dados do IBGE. Após o rompimento, o desemprego chegou a 28% no município. Antes, o percentual ficava em torno de 6%, segundo a prefeitura. Em setembro de 2019, a Samarco obteve a concessão para a volta das atividades no complexo de Germano. A empresa anuncia que a retomada será gradual e sem a utilização de barragens, com a implantação de um sistema de disposição e tratamento de rejeitos para empilhamento a seco. Na região, a mineradora começa a fazer uma ampla mobilização pela retomada, tendo como um dos eixos o anúncio de postos de trabalho nas comunidades. Luiz Paulo Siqueira, do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAM, explica que a mineradora vem anunciando a volta como uma salvação para Mariana e se colocando como uma empresa mais limpa, que se repaginou e agora vai fazer uma nova mineração.
Num contexto de uma economia extremamente fragilizada, uma empresa mineradora que anuncia a retomada com anúncio de novos empregos, dificilmente vai conseguir ter resistência para a implantação desses projetos.
O crime da Samarco, Vale e BHP Billiton aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. Até agora, nenhuma das empresas ou responsáveis foram punidos pelo caso. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropaçolas, Lu Sudré.
Esse foi o segundo episódio da série produzida pelo Brasil de Fato sobre os 5 anos do crime da Vale na cidade mineira de Mariana. Amanhã e sexta-feira você confere os outros capítulos. Quem quiser mais informações pode acessar todo o material no nosso site. Lá também é possível ouvir o capítulo 1 da série. É só ir em brasildefato.com.br que o especial está em destaque no lado direito da tela inicial. Agora é hora de atualizar a situação da pandemia do coronavírus no Brasil. Para isso, vamos chamar a nossa repórter Lu Sudré no quadro direto da redação. Tudo certo por aí, Lu?
Olá, Nara. Tudo certo por aqui e espero que por aí também. Bom, segundo dados mais recentes do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, até esta quarta-feira, dia 4, 161.106 pessoas haviam morrido em decorrência da Covid-19 no Brasil. Foram confirmados 610 óbitos apenas de terça para quarta. O número de contaminados desde os primeiros registros do vírus em território nacional ultrapassa os 5.590.000. Nas últimas 24 horas, houve registro de quase 24 mil novos pacientes. São Paulo encabeça a lista de estados com mais infecções, com mais de 1.123.000 casos. Minas Gerais é o segundo e registra atualmente mais de 362 mil contaminações. A Bahia aparece em seguida com quase 356 mil diagnósticos positivos. O Rio de Janeiro é o quarto em número de infecções, com mais de 313 mil registros, mas é o segundo no número de vítimas fatais e computa quase 21 mil mortes. Ontem, inclusive, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro divulgou um estudo indicando que quase 2 mil pessoas infectadas pela Covid-19 morreram aguardando internação. O dado é referente a toda a região, mas os autores do relatório apontam que a capital concentra a maior parte da população e, portanto, teria os cenários mais preocupantes. A divulgação do estudo veio um dia após o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do Republicanos, afirmar que ninguém havia morrido por falta de leitos na cidade e convocar uma retomada econômica geral. O relatório expõe ainda que entre os meses de abril e agosto, pelo menos 1.891 pacientes faleceram aguardando um leito ou transporte para o hospital. O número corresponde a mais de 44% dos que precisaram de internação na rede pública do estado por suspeita ou diagnóstico confirmado de Covid-19. Lembrando que a taxa de letalidade do Rio de Janeiro está em 6,6%, a maior do Brasil, que tem média nacional de 2,9%. Por hoje é isso, Nara. Volto com você. Lu Sudré, direto da redação.
Lu Sudré, muito obrigada pelas informações. Por aqui a gente segue falando da pandemia, temos mais uma atualização sobre o andamento das vacinas. Talvez você se lembre que há mais ou menos um mês a gente comentou que os estudos sobre o imunizante da empresa Johnson & Johnson foram interrompidos. Pois é, ontem os trabalhos foram retomados aqui no Brasil. Nós somos parceiros da Johnson & Johnson no desenvolvimento dessa vacina por meio de 8 mil voluntários brasileiros que estão sendo testados com o imunizante. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Gésio Passos, da Rádio Agência Nacional.
Mais uma vacina contra a Covid-19 tem sua pesquisa retomada no Brasil. Nesta terça-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou a retomada dos estudos com a vacina do laboratório Janssen, divisão farmacêutica da empresa americana Johnson & Johnson. A pesquisa desta fórmula estava suspensa desde 12 de outubro, após um voluntário desta vacina ter apresentado um efeito adverso grave nos Estados Unidos. A Anvisa verificou informações de um comitê independente de segurança, além de dados da autoridade regulatória americana, e concluiu que a relação benefício-risco desta vacina é favorável e que o estudo pode ser retomado no país. Mas a agência destaca que acompanha todos os eventos adversos relacionados a pesquisas de vacinas e, caso seja identificada situação grave com voluntários, irá tomar as medidas previstas para a investigação criteriosa dos fatos. Até a suspensão, 12 voluntários no Rio de Janeiro haviam participado dos testes recebendo a vacina ou o placebo. O laboratório Janssen prevê estudo em 11 estados envolvendo 7.566 pessoas com mais de 18 anos. No Brasil, outras 3 vacinas diferentes ainda estão sendo testadas. A vacina da AstraZeneca do Reino Unido, em parceria com a Fiocruz, a da Sinovac da China, com parceria do Instituto Butantan, e a vacina do laboratório Pfizer, desenvolvida nos Estados Unidos e na Europa. A vacina Sputnik V, desenvolvida na Rússia, ainda deve ser testada pelo Instituto de Tecnologia do Paraná em 10 mil pessoas. Sobre essa vacina, a Anvisa informa que ela ainda precisa ser registrada no órgão para a realização de testes. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
A notícia de retomada dos testes é boa, mas a gente lembra que eles serem interrompidos não é necessariamente uma má notícia. Significa que os procedimentos de testagem estão sendo bem feitos, ou seja, percebeu-se uma falha, se interrompe o processo e se analisa o que aconteceu, priorizando sempre o mais importante, a segurança da vacina e dos voluntários. A gente está super na torcida para que o imunizante chegue logo, mas a gente tem que lembrar que a ciência tem seu tempo para garantir duas coisas: que a vacina funcione numa porcentagem considerável e que não cause efeitos danosos para o nosso corpo. Até lá você já sabe, né? Vamos seguir usando máscara, evitando aglomerações, higienizando as mãos, cuidando para não tocar no rosto enquanto estiver na rua, enfim, todos os cuidados básicos que todo mundo já conhece para conter a propagação do coronavírus.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Ontem aqui no programa a gente deu a dica do que fazer se você tiver problema com seu auxílio emergencial, né? Conseguiu resolver isso? Deu certo? Vou reforçar, se você tiver problema, vai no site consultaauxilio.dataprev.gov.br. Bom, esse tema do auxílio segue um impasse lá em Brasília. O governo está há meses prometendo que vai criar um novo programa para aumentar o Bolsa Família. Mas daí diz que não tem dinheiro, que a medida furaria o teto de gastos, não sei o quê. Então vem contra a proposta, a solução vai ser uma extensão do auxílio emergencial por mais alguns meses no ano que vem, enfim. Tá difícil acreditar na palavra da equipe econômica do governo, né? Aqui no Bem Viver já faz tempo que a gente discute formas viáveis de transformar o auxílio em algo permanente, não sendo mais emergencial, mas uma renda básica. Para o programa de hoje, vamos voltar a falar desse tema. Isso porque 60 organizações da sociedade civil lançaram oficialmente a campanha de taxação dos super ricos. O grupo traz uma série de propostas legislativas que juntas levariam a uma arrecadação anual média de 292 bilhões de reais. O meio para isso seria taxar os 0,3% mais ricos do país. É quase inacreditável que uma porcentagem tão ínfima da população possa gerar uma riqueza desse tamanho, né? Bom, para entender direito essa conta, vamos ouvir a reportagem de Cristiane Sampaio, do Brasil de Fato.
Pauta histórica de movimentos populares e especialistas do campo progressista, a medida é vista pelos organizadores da campanha como uma forma de retirar o Brasil da crise socioeconômica. O grupo traz uma série de propostas legislativas que juntas levariam a uma arrecadação anual média de mais de 290 bilhões de reais. O meio para isso seria a taxação da fatia populacional dos 0,3% mais ricos do país. A mobilização envolve mais de 60 organizações que batalham pela medida, como conta o auditor Dão Real, do IJF, o Instituto de Justiça Fiscal.
A campanha, portanto, é uma estratégia de comunicação, de militância, de ativismo, definida coletivamente para produzir pressão popular suficiente para mobilizar o Congresso Nacional pela aprovação dos projetos de leis que promovem a tributação dos super-ricos.
Os mobilizadores destacam o dado da revista Forbes, segundo o qual o Brasil ocupa o 7º lugar do mundo em número de bilionários. No país, existem 42 pessoas que mantêm fortunas superiores a US$1 bilhão. Esse grupo ampliou a riqueza em mais de 170 bilhões de reais durante a pandemia, ao mesmo tempo em que as taxas de desemprego e falência de pequenos negócios saltaram no país. Para o líder popular Alexandre Conceição, do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a taxação seria uma forma de se fazer justiça.
A justiça não é feita só dos tribunais, a justiça tem que ser feita na economia. E a partir da economia, a gente ter uma justiça real efetiva.
Apenas o dinheiro que os super ricos acumularam na pandemia seria suficiente para financiar um programa social de concessão de renda para 23 milhões de brasileiros durante 2 anos. São cálculos dos auditores que participam da campanha. A fortuna total dessas 42 pessoas, caso sofresse uma taxação de 2%, renderia 12 bilhões de reais ao ano. Esse dinheiro seria capaz de sustentar atendimentos em UTIs para mais de 260 mil pacientes infectados pela Covid-19. Entre as propostas da campanha está a criação do IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, sobre as riquezas de pessoas físicas que ultrapassarem a marca dos 10 milhões de reais. A proposta completa você lê na reportagem do brasildefato.com.br. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
A campanha propõe ainda aumento da contribuição social sobre o lucro líquido dos setores financeiro e da mineração e alteração de 8% para 30% no imposto sobre heranças e doações. Os mobilizadores querem também novas regras para a divisão de receitas da União com estados e municípios, para que se possa ampliar em 83 bilhões de reais os recursos para os estados e em 54 bilhões as verbas destinadas aos municípios. A proposta é super válida, está bem elaborada, pronta para ser discutida no Congresso Nacional. Por aqui a gente vai seguir acompanhando os passos dessa campanha e cobrar para que ela vire pauta. Porque essa proposta não é válida só agora, em período de pandemia, não. Uma medida dessas é capaz de, por exemplo, viabilizar com tranquilidade a criação da renda básica universal aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, hoje o Bolsa Família custa para o governo, em média, 30 bilhões de reais. É mais ou menos 10% do que a campanha prevê arrecadar. Claro que ninguém aqui no Bem Viver é economista e essas contas de padaria que o nosso produtor fez não estão revisadas por um especialista, mas servem para a gente ter uma dimensão das grandezas em jogo e perceber que é possível sim viabilizar propostas históricas que sempre são deixadas de lado pela mesma desculpa, falta de dinheiro. E se você quer análises mais embasadas pelo pessoal da economia, acesse o brasildefato.com.br. Lá a gente tem muito material dos nossos colunistas e colaboradores sobre exatamente esse tema, a renda básica universal e a taxação dos mais ricos do Brasil. Vamos voltar a falar das eleições aqui no Bem Viver? Você que está com a gente com frequência sabe que o Brasil de Fato está com uma série de entrevistas para ajudar os eleitores na hora de escolher o voto. A ideia é trazer assuntos que têm a ver com a gestão municipal, temas que a gente tem que ficar ligado para cobrar dos prefeitos e vereadores. Para o programa de hoje, o foco é a região do semiárido. Lembra que no começo do Bem Viver a gente disse que tinha programação especial para o povo do Nordeste? Pois é, chegou a hora. A repórter Lucila Bezerra conversou com o Alexandre Pires, não é o cantor não, gente, é o coordenador nacional da ASA, Articulação do Semiárido. Eles falaram sobre a campanha Não Troque Seu Voto por Água, que faz alusão à situação que acontece em alguns lugares do país, que é o eleitor apoiar um candidato que promete um caminhão-pipa para a região. Por exemplo, essa atitude de dar o voto por algum benefício pontual não acontece só no Nordeste, no Brasil inteiro. Cada região tem sua particularidade e é por isso que essa entrevista de agora não é só para a população do semiárido. O Alexandre explica vários pontos que funcionam para todo mundo e a gente vai conferir a partir de agora.
Brasil de Fato Entrevista Especial Eleições.
Qual o objetivo da campanha Não Troque Seu Voto?
Bom, o objetivo da campanha Não Troque Seu Voto é importante a gente talvez resgatar que a ASA há muitos anos vem promovendo a campanha Não Troque Seu Voto por Água, no sentido da gente fortalecer o entendimento dos agricultores e agricultoras do semiárido, que passam muitas vezes pela necessidade de ter acesso à água, a não ceder às chantagens e ao poder econômico e político de vereadores, prefeitos ou deputados, que muitas vezes querem comprar o voto dessas pessoas por um carro-pipa de água ou por uma pequena obra que vai beneficiar uma família, um eleitor ou eleitora. Esse ano, a Ásia mudou um pouquinho o contorno da campanha e relançou a campanha com a expressão "não troque seu voto", muito com o objetivo e entendendo que esse momento que a gente vive no Brasil é um momento de muito de empobrecimento da população, de uma crise econômica e da pandemia que assola o nosso país, com mais de 160 mil pessoas mortas e mais de 5 milhões e meio de pessoas contaminadas, pode ser que a gente tenha várias situações em que candidatos às câmaras de vereadores e às prefeituras queiram usar esse momento de empobrecimento, de desemprego que passa a população e de desconstrução das políticas públicas para a agricultura familiar, que passa a nossa população no campo e nas cidades do interior, para comprar votos das pessoas. Então, o objetivo da campanha é exatamente alertar a população, sobretudo a população rural do semiárido, para não vender seus votos e, ao contrário, denunciar qualquer tentativa de candidato ou candidata a comprar o voto das pessoas.
Qual a importância de conscientizar esse povo da região semiárida sobre o voto?
Então, na verdade, a gente precisa entender que a consciência do voto, ela é fundamental para o processo democrático, né? É difícil a gente pensar num processo democrático em que o poder econômico, o poder político, se sobreponha à disputa das ideias, se sobreponha a propostas concretas de materialização das necessidades e do desejo da população. Então, conscientizar ou gerar espaços onde as pessoas reflitam, onde as pessoas tomem consciência, porque a gente não conscientiza as pessoas, a gente gera processos de reflexão para que as pessoas tomem consciência, elas próprias, a partir dos seus processos dialógicos, de reflexão, elas possam entender a realidade em que estão inseridas e possam, a partir disso, tomar suas próprias decisões. Então, a campanha tem esse contorno, que é um contorno de gerar reflexão nas pessoas. A gente tem produzido vários materiais de comunicação, spots de rádio, que simulam situações do cotidiano das comunidades rurais, que são muito próximos dessas realidades, e que isso ajuda as pessoas a refletir sobre essas situações no seu contexto, e com essa reflexão elas poderem tomar essas decisões por onde de fato elas deveriam caminhar na escolha dos seus candidatos ou candidatas.
Como a pandemia e o aumento das desigualdades sociais impactam nisso, principalmente na população rural, que já vivencia outras dificuldades como a seca?
Então, a gente teve no ano de 2019 um ano bastante positivo do ponto de vista das chuvas, né? A gente teve um ano bastante chuvoso e bem positivo. O fato é que de 2016 para cá, depois do golpe da presidenta Dilma, ou melhor, depois do golpe que a presidenta Dilma sofreu, a gente tem uma desconstrução das políticas de apoio para a agricultura familiar. E nesse sentido, a gente tem também uma ausência de políticas e de aportes de recursos destinados à agricultura familiar. E, consequentemente, a gente, com o contexto da pandemia, veio ainda um agravante, que foi o isolamento, e com isso a fragilização do processo de comercialização dessa produção dos agricultores e agricultoras familiares. Então, situações em que os contratos do PNAE pelas prefeituras para a venda da agricultura familiar para a alimentação escolar foram suspensos, o isolamento dos agricultores sem poder irem às feiras ou sem poder vender sua produção de um modo geral. O próprio programa de aquisição de alimentos PNAE, que teve uma redução significativa nos últimos anos do aporte de recursos para o programa. Então, a gente tem uma desconstrução das políticas e o contexto da pandemia, que isolou os agricultores e agricultoras nas zonas rurais, gerou certamente uma grande dificuldade de produção de renda, de geração de renda, para essas famílias, né? Obviamente que em alguns outros contextos, essa ou algumas experiências mostram que esse isolamento ele foi importante para os agricultores, mas também a própria sociedade civil, os movimentos sociais conseguiram gerar algumas iniciativas, captar algum tipo de recurso para a compra de alimentos desses agricultores e agricultoras e fornecer esses alimentos às pessoas que estavam nas cidades, sobretudo nas periferias e nos centros urbanos, as pessoas em situação de rua, para que essas pessoas pudessem se alimentar melhor e se alimentar com alimentos de base orgânica, de base agroecológica, que foi o que aconteceu com o programa, com a campanha Mãos Solidárias, aqui no Recife, através do Marmita Solidária e dos bancos da Rede de Bancos Populares de Alimentos, que contribuíram de forma, que teve uma contribuição, um fornecimento de alimentos, seja de doação, seja de compra, dos agricultores para essas iniciativas.
E como é que vocês estão percebendo a receptividade dos moradores, das pessoas que estão tendo contato, né, com a campanha sobre essa questão do voto nessas eleições?
Olha, em todos os lugares onde passa a campanha, onde passa o spot, o Centro Sabiá está com uma iniciativa agora em parceria com a FETAP, com a articulação do semiárido pernambucano, com a ASA Pernambuco, com a Articulação Nacional de Agroecologia, com a ABONG, a Associação Brasileira de ONGs, que é a Caravana pela Democracia e Voto Consciente, onde tem sido um instrumento que, através do teatro, é uma parceria do Centro Sabiá com a Companhia Maravilha de Teatros, e a gente está passando por 12 cidades no estado de Pernambuco, já passaram por 9 cidades no Sertão do Pajeú e no Agreste Setentrional, e vamos agora na última etapa para a Zona da Mata Sul. E nesse processo, a gente tem divulgado a campanha Não Troque Seu Voto da ASA. Ou seja, o teatro tem sido um instrumento para que a gente possa falar dessa campanha com a população. E a receptividade é extremamente positiva. A gente tem recebido os relatos dos atores e da atriz que fazem parte dessa iniciativa, de que as pessoas falam de forma muito incisiva, né, de que o município precisa disso, de que tem compra de votos no município, que o teatro e os spots que a gente veicula são peças de comunicação que ajudam a esclarecer e conscientizar as pessoas de não vender o voto. Ou seja, há uma carência e um reconhecimento da população sobre a importância da não venda de votos, porque acho que a população brasileira está ficando cada vez mais também consciente de que trocar o voto por algum benefício individual e temporário, ele limita as condições e as possibilidades de depois cobrar desses candidatos ou candidatas já eleitos iniciativas de interesse coletivo e de interesse comunitário, né? Então, eu acho que a receptividade tem sido muito positiva e eu acho que só mostra o sucesso que a campanha sempre teve ao longo desses anos.
Alexandre, e quem quiser saber mais sobre a campanha, como é que pode fazer?
Então, quem quiser mais saber sobre a campanha, pode entrar no site www.asabrasil.org.br, www.asabrasil.org.br, ou pelas redes sociais do Instagram e do Facebook da ASA, mandar uma mensagem que a nossa assessoria de comunicação pode fazer o contato enviando todo o material de comunicação, os spots, os cards construídos, para que as pessoas possam ter acesso e entender melhor do que é que se trata a campanha, quais são os objetivos e essa narrativa que a gente tem construído, sobretudo de criminalização daqueles e daquelas que tentam comprar os votos. Porque a gente, algo que é muito, muito consciente do nosso processo, é de que a gente precisa criminalizar, na verdade, quem tenta comprar o voto. Porque quem compra o voto é quem tem o poder político e econômico. As pessoas que vendem um voto, elas vendem por uma condição de necessidade, uma condição de subalternidade que coloca ela numa situação de vulnerabilidade. E pela descrença com a política, as pessoas acabam dizendo assim, bom, eu vou pegar o que estão me dando agora, porque depois essas pessoas vão lá para as prefeituras e para as câmaras de vereadores e nunca mais aparecem aqui. Então há também um processo de descrença da população sobre a política. E eu acho que isso é muito negativo, né, no nosso, para a nossa democracia, sobretudo. E a campanha prevê que a gente precisa, na verdade, fortalecer a nossa democracia através da construção de uma consciência de um voto em quem, de fato, apresenta propostas concretas e que tem compromisso com os desejos e com as necessidades da população.
Pronto, Alexandre, é isso. Muito obrigada, viu?
As afirmações do Alexandre são muito esclarecedoras. A gente agradece a participação dele e a Lucila, que fez a entrevista. Lembrando que esse conteúdo faz parte da série de entrevistas que o Brasil, de fato, está produzindo sobre as eleições deste ano. Você pode conferir e baixar de graça tudo no nosso site, radiobrasildefato.com.br. Lembrando também que faltam 10 dias para as eleições. Sem ser esse domingo, é no próximo. Então, se prepara!
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
O assunto agora aqui no Bem Viver tem tomado conta das manchetes de todo o Brasil. Trata-se do processo contra o empresário André de Camargo Aranha por abusar sexualmente da influenciadora digital Mariana Ferrer. O caso ganhou ampla repercussão. Primeiro, porque se trata de um caso de estupro cheio de provas, onde o abusador foi absolvido, mas principalmente porque vazaram imagens da audiência do caso e nelas é estarrecedora a maneira que o advogado de Aranha trata Mariana Ferre. No caso, destrata, né? É mais do que isso. Ele ofende a garota de maneira agressiva, muito desrespeitosa. Bom, imagino que você já tenha visto ou lido as falas do advogado. A nossa repórter Caroline Oliveira foi conversar com especialistas para entender se é permitido esse tipo de conduta e, se não, o que pode acontecer com o advogado. Para além dessa questão mais técnica, é claro que a Caroline conversou sobre como a cultura do estupro segue presente na nossa sociedade a ponto de inocentar abusadores e até criminalizar as vítimas. Vamos conferir, a locução é de Douglas Matos.
O processo e o julgamento que levaram à absolvição do empresário André de Camargo Aranha, acusado de estuprar a promotor Mariana Ferrer durante uma festa em Florianópolis, foi marcado por ataques à vítima por parte do advogado do acusado, troca de promotores e delegados, depoimentos conflitantes do acusado e mudança na linha de argumentação do Ministério Público. Na audiência virtual, onde estavam presentes o juiz Hudson Marcos, o promotor Tiago Carriço de Oliveira e a vítima, o advogado de Aranha, Cláudio Gastão da Rosa Filho, expôs fotos sensuais de Ferrer, questionou a integridade moral dela e ainda disse que jamais teria uma filha do nível da promotor. A artimanha de desqualificar a vítima em ações que envolvem crimes sexuais foi a mesma utilizada pelo criminalista Evandro Lins e Silva na defesa de Doca Street, que matou a socialite mineira Ângela Diniz com 4 tiros no rosto no ano de 1976 em Búzios. Na época, ele questionou os parceiros sexuais que passaram pela vida de Ângela, a relação dela com os filhos e uma suposta dependência química. Já em 2020, o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho repetiu a estratégia, humilhando a vítima para absolver o réu. Nas redes sociais, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, defendeu que as cenas do julgamento são estarrecedoras. Na sentença, o juiz Hudson Marcos acatou o argumento do promotor Tiago Carriço de Oliveira, que alega que a Aranha incorreu em um erro de tipo previsto no artigo 20 do Código Penal, quando o indivíduo, por desconhecer a realidade que o cerca no momento do crime, acredita estar praticando um ato lícito, quando na verdade está praticando algo ilícito. O juiz, então, entendeu que não havia nos autos elementos capazes de comprovar que Ferrer estava embriagada ou drogada a ponto de que o consentimento dela fosse inválido. A integrante da rede feminista de juristas, Júlia Drummond, discorda. Para a advogada, todo o conjunto probatório foi completamente descartado em detrimento de um exame toxicológico. Ela acredita que houve a chamada seletividade do sistema penal brasileiro. Isso porque André de Camargo Aranha, filho do advogado Luiz de Camargo Aranha Neto, é empresário de jogadores de futebol e tem livre acesso a espaços e figuras influentes. Na festa em que Mariana Ferrer afirma ter sido estuprada, por exemplo, Aranha estava acompanhado de Roberto Marinho Neto, um dos herdeiros da Rede Globo de televisão. Júlia Drummond afirma que é comum a justiça condenar os mais pobres em comparação com os ricos.
O sistema de justiça criminal condena muito réus negros e pobres por porte de droga e por tráfico de drogas, por roubo, furto, crimes contra o patrimônio, em níveis alarmantes e com nada além da palavra do policial, em muitos dos casos, ou com uma quantidade de droga ínfima, que é uma quantidade de droga que qualquer pessoa que frequenta uma festa cara carrega consigo.
Nálida Coelho Monte, defensora pública e integrante da coordenação do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher de São Paulo, concorda. Segundo ela, o processo, a absolvição e a condição financeira do acusado formam um conjunto de fatores que comprovam a seletividade da justiça.
Acho que também passa muito um recado, né, da seletividade do sistema, de como essas construções jurídicas elas se adequam, elas se amoldam também a depender de quem está sendo julgado. Acho que isso é uma mensagem também, né, de que o direito penal ele não atinge determinadas pessoas, principalmente pessoas ricas, né?
Novamente, 40 anos depois, mais uma mulher vítima senta no banco dos réus e acaba sendo julgada pelos acusados. A proximidade entre os casos de Mariana Ferrer e Ângela Diniz reforçam o que as advogadas ouvidas pela reportagem pontuam: a seletividade do processo penal e a cristalização de vícios misóginos e racistas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Douglas Matos.
As falas dos especialistas deixam bem evidente que esse caso, por mais absurdo que seja, não é exceção. Só para esclarecer, na reportagem a Carol lembrou do caso da socialite Ângela Diniz, que foi morta a tiros por seu companheiro em 1976 em Búzios, no Rio de Janeiro. Foi um caso que tem semelhança com o da Mariana Ferrer, porque nos dois, os advogados dos agressores distorceram a lei para parecer que as vítimas, de alguma maneira, provocaram a situação de violência extrema. Pois é, a gente sabe que é difícil acreditar, mas foi assim que aconteceu em 1976 e 40 anos depois, em 2020. O assunto agora aqui no Bem Viver é meio ambiente, mais especificamente a crise ambiental que atinge o país inteiro. Nesta semana, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi convocada para prestar informações sobre a atividade pecuária no Pantanal. A fala dela vai ser feita para a Comissão Temporária Externa no Senado, que acompanha o enfrentamento aos incêndios na região. O pedido surgiu a partir de um depoimento que a própria ministra deu para os parlamentares no último mês. Você deve lembrar, ela falou que o incêndio no Pantanal poderia ter sido mais controlado se houvesse mais bois na região, porque o animal atua como bombeiro, segundo a ministra. O argumento é que ele come capim, que às vezes funciona como combustível para os incêndios em período muito seco. Especialistas pontuam que esse argumento foi distorcido. De fato, o boi pode impedir alguns focos, mas seria impossível minimizar o estrago apenas enchendo de bois o Pantanal. Além disso, nos últimos anos, a presença do bovino só cresceu na região e com ela cresceu também o número de queimadas. Essa convocação vem no mesmo dia que Mato Grosso volta a apresentar focos de incêndio em regiões que até então estavam controladas. As queimadas atingiram as margens do Rio Paraguai. Segundo as equipes que atuam no combate, essa região ainda está muito seca, por isso os incêndios estão retornando com toda a força. Há cerca de 15 dias, as equipes de combate aos incêndios no Pantanal começaram a ser reduzidas por causa da diminuição de focos e da chegada das chuvas, mas elas ainda são muito fracas para penetrar no solo e acabar com o fogo subterrâneo, que é o que atinge essa região agora. Ou seja, vamos seguir falando desse assunto e seguir cobrando que as autoridades atuem de forma efetiva, o que ainda não está acontecendo. para fechar o programa de hoje, a gente separou uma notícia excelente, muito emocionante, inclusive, foi lançado o livro com o selo Sueli Carneiro, a fundadora do Instituto Gelé 10. Sinceramente, Sueli Carneiro dispensa apresentações, é considerada a maior autora de feminismo negro no país, além de ser pioneira em vários estudos sobre o tema, multipremiada por diferentes entidades de direitos humanos do Brasil e do mundo. Em 1988, ela fundou o Gelé 10, Instituto da Mulher Negra, a primeira organização negra e feminista independente de São Paulo. Hoje, a organização é referência por ser gerida exclusivamente por mulheres pretas que atuam cobrando e propondo políticas públicas para o Estado, além de ser um centro de acolhimento voltado principalmente à saúde da mulher. Bom, é muito mais, a gente está tentando resumir aqui para todo mundo entender a importância desse selo lançado. O livro de estreia se chama Mulheres Quilombolas, Territórios de Existências Negras Femininas. Vamos entender mais do livro e do lançamento do selo na reportagem de Camila Piacese, que eu tive o prazer de locutar. Então vem com a gente.
Eu escrevi um pouco assim do nosso jeito de ser aqui na comunidade, que tem muita gente que fala que eu sou, que a gente, nós somos aqui na comunidade Carrapato muito altivas, e aliás, eles nos chamam de atrevidas. Mas esse atrevimento foi necessário para adquirirmos respeito.
Esse é um breve resumo do relato da chefe aposentada Sandra Maria ao livro Quilombolas, Territórios de Existência Negras Femininas. Sandra, que vive na comunidade Carrapatos da Tabatinga, localizada em Bom Despacho, Minas Gerais, está na obra com outras 18 mulheres. O livro reúne textos com relatos do que é ser quilombola, radicalizada e inserida numa comunidade praticamente ignorada por parte da sociedade brasileira. Lançado no último dia 24 de outubro, numa transmissão ao vivo pela página da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, o livro já está nas mãos de todas as escritoras.
Eu não sabia se ria, se chorava e ficava gritando, gente, chegou, 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 com uma alegria imensa.
A iniciativa foi publicada pela editora Jandaíra, com o selo Sueli Carneiro, escritora e fundadora do Instituto Gelé 10. A publicação foi coordenada pela filósofa e também escritora Djamila Ribeiro. Gilvânia Silva, do Quilombo Conceição de Crioulas, localizado em Salgueiro, Pernambuco, contextualiza um pouco do processo.
Uma das nossas companheiras conheceu a Djamila Ribeiro e a Djamila convidou para que ela escrevesse um texto para um livro que ela estava escrevendo. E ela pegou o convite e falou, olha, até topo, mas desde que a gente escreva numa produção coletiva.
São artigos não científicos, narrativas, trechos, versos e poemas de histórias de vida e dos territórios. O livro também relata o dia a dia das quilombolas, a luta, a ancestralidade e a resistência. A filósofa Sueli Carneiro explica a publicação.
Que é uma somatória de múltiplas resistências, de múltiplas gerações de mulheres de múltiplos tempos. Uma coletânea de mulheres quilombolas que representam a mais coletiva de todas as nossas lutas, que é a luta quilombola em defesa de nossos territórios tradicionais, a mais antiga das nossas lutas.
Participam da publicação mulheres quilombolas, donas de casa, agricultoras, estudantes e professoras de diferentes estados brasileiros. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Camila Piacese, Nara Lacerda. E o Bem Viver desta quinta-feira, dia 5, vai ficando por aqui com essa excelente notícia. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta com mais uma edição do programa e eu quero fechar a semana com você. Ouça o Bem Viver às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. E dá para ouvir a gente também no nosso site, radiobrasildefato.com.br, também sempre às 11 da manhã. E, é claro, por uma grande rede de emissoras parceiras que estão transmitindo Bem Viver em vários municípios brasileiros e em diferentes horários. Olha só essa lista. Estão com a gente a Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão, a Rádio Camponesa, 96,7 FM, em Itapeva, no interior paulista, ainda aqui em São Paulo, em Sorocaba, está com a gente a Rádio Super, 87,5 FM. Lá em Santa Catarina, na cidade de Abelardo Luz, transmite o Bem Viver a Rádio Terra Livre, 104,9 FM. Tem mais Rádio Terra Livre com a gente, dessa vez em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, 94,5 FM. Também transmite o Bem Viver a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM, em São João do Piauí, no Piauí. A Rádio Interativa da cidade, Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM, de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM, de Crateús, cidade do Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM, de Lago da Pedra, no Maranhão. Tem muita gente do Maranhão com a gente, hein? Rádio Terra HD, 95,3 FM, de Terra Rica, no Paraná. A Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, Minha Terra, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Rádio Cidade, 87 FM, de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Palermo de São Paulo, no site radiopalermo.com.br. Rádio Comunitária Cantareira, também aqui em São Paulo, 87,5 FM. Rádio Web, Torres Cidade, de Torres, no Rio Grande do Sul. E a Rádio Folha 390, que está no site folha390.com.br. Um grande abraço para todo mundo que está acompanhando a gente pelas emissoras parceiras e para as equipes das rádios que estão com Bem Viver. Quando essa pandemia acabar, quem sabe a gente não viaja para conhecer todo mundo. E para quem gosta de podcast, a gente está no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber. Trabalhos técnicos de Emerson Ramos, Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo amanhã na sexta-feira. E a gente vai querer encerrar essa semana na sua companhia. Então não vai faltar, nós vamos estar te esperando. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.